A AMA, Associação de Pais e Amigos de Autistas de Lauro Miller, optou por devolver o termo de cessão do uso do imóvel localizado ao lado da APAE, onde tinha sido cogitado instalar a nova sede da entidade, inclusive depois de uma luta muito grande da instituição para achar um novo local para se abrigar. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a presidente e a vice-presidente da instituição. A Franciele Cândido está aqui com a gente. Fran, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, Tiago, bom dia a todos os ouvintes.
E a vice-presidente também, Fabiana Catânio, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Tiago, Juliano e a todos os ouvintes.
Bom, por favor, vocês fiquem muito à vontade aí para responder as perguntas, não vou direcioná-las, mas queria, claro, ouvi-las sobre esse assunto. Por que dessa decisão? A gente já tinha comentado, já era uma possível especulação, vocês já estavam ventilando essa possibilidade e agora parece que realmente de maneira oficial vocês vão tomar essa decisão. Por quê?
Então, Tiago, nós recebemos esse termo de cessão lá no, em 23, né, em agosto de 23, e quando nós recebemos esse termo de cessão de uso, foi nos passado, né, na Câmara de Vereadores, que nós precisaríamos aguardar uns 2-3 meses, porque esse local precisaria de uma reforma para que depois nós pudéssemos fazer a mudança da AMA. Então, nós conversamos internamente e nós tínhamos decidido fazer a mudança no início de janeiro, para não atrapalhar os atendimentos. A mudança de local é extremamente difícil para os autistas, só que a gente não conseguiu fazer essa mudança. No meio do no decorrer dos meses ali, aconteceram algumas coisas que não estavam previstas. O local, né, no início, foi nos passado que ele iria ser reformado, colocado em condições de uso. A gente foi fazer uma visita no local com um funcionário da prefeitura e quando eu fui nessa visita, eu pude ver que não tinha condições de nós iniciar os tratamentos sem que essa reforma pudesse acontecer. Eu retornei para a prefeitura e conversei com a prefeita, pedi que poderia ser feito, porque nós não temos recurso para fazer essa reforma, tanto é que a gente, para nós era extremamente importante ir para esse local, porque hoje nós pagamos aluguel e a AMA não tem condições financeiras de estar pagando aluguel, então para nós era muito importante ir para esse local. E foi me passado que, não, nós vamos olhar para ver o que nós podemos fazer por vocês, e foi me pedindo um prazo. Eu retornei, passei para a diretoria e eu fiquei aguardando alguns meses.
Isso a gente está falando de quando?
Isso novembro. Novembro eu já quis saber como é que estava o local e o que a gente precisaria fazer, porque tinha sido me passado, no dia que foi nos passado a sessão, na Câmara de Vereadores, alguns vereadores deixaram assim bem claro que não foi feito o termo de doação, porque a prefeitura poderia fazer as reformas, as manutenções, e se ela fosse cedida, ela poderia, se fosse doada, ela não poderia. Então, para nós tinha ficado muito claro que tudo que precisasse arrumar, ajustar, a prefeitura iria fazer, só que na prática não foi isso que aconteceu. Janeiro, tive uma conversa também com o secretário da administração e pedi essa reforma, enfim, porque nós não tínhamos como fazer. Ele ficou de me dar um retorno e depois a gente recebeu o retorno dizendo que era inconstitucional. Ah, eu vou conversar com a procuradora do município para ver. E uma coisa que chamou assim bastante atenção...
Inconstitucional a reforma?
A reforma. Que a prefeitura não poderia fazer, porque de acordo com o termo de cessão de uso, ele tem um parágrafo que ele deixa bem claro que toda reforma, mudança, precisaria ser avisado com antecedência, enfim. Só que esse termo de cessão eu não recebi em agosto. Eu recebi 3-4 meses depois, então eu tive que ir atrás para pegar esse termo. E também tem uma outra cláusula ali que ela diz assim, ó, que ele a qualquer momento a prefeitura poderia rescindir esse termo de cessão. Então não tem nenhum prazo, assim, não tem 90 dias, 120 dias. Então isso foi algo que também me preocupou bastante.
Isso está nesse termo, tá?
Sim, é uma das cláusulas. Sim, está nesse termo, eu tenho até o termo aqui. E isso foi algo que preocupou bastante, porque no primeiro momento nós até pensamos, vamos fazer uma ação, Lauro Miller sempre nos ajuda nas nossas ações, vamos tentar fazer uma reforma, porque ele precisa mexer no telhado, em algumas salas. Só que quando eu levei essa situação para a diretoria, o pessoal ficou bastante apreensivo, porque vamos fazer toda essa movimentação, e se no próximo mês a prefeitura decide que ela vai rescindir o contrato? Eu não tinha nada que resguardasse. Então, nós amadurecemos a ideia.
E esse termo é por quanto tempo?
Por 3 anos.
Apenas 3 anos.
Apenas 3 anos. E e a partir de qualquer momento poderia ser rescindido. Então, assim, a gente fez uma reunião também na Câmara de Vereadores, com os vereadores, nós pedimos apoio para ver o que poderia ser feito, só que, infelizmente, né, isso não depende dos vereadores, né? Eu fui também no Ministério Público para entender se isso realmente era inconstitucional. E o que foi me passado? Que de acordo com o que está escrito no termo de sessão, realmente nós temos que fazer as manutenções, os reparos. Só que nada impediria de a prefeitura ajustar ou vamos mudar essa cláusula.
É porque o termo foi feito dessa forma,
então. O termo foi feito dessa forma. Só que o que nos deixou assim, bastante chateado é que no dia que a gente recebeu esse termo de sessão, que a gente vai usar esse espaço, não foi esta fala que foi feita. Então, assim, não foi um vereador. Claro que eu acredito que eles devam ter feito essa fala, porque deva ter sido. Foi passado isso para eles também. A gente não vai doar, porque a gente vai fazer o termo de sessão para fazer as reformas, a Ama não tem condição. Então, assim, ficou bem chato, porque eu tive que fazer uma assembleia de pais, a Fabiana participou comigo aqui, toda a diretoria, para passar para os pais o porquê que nós não vamos para esse espaço. Então, todo mundo estava na expectativa de fazer a mudança, vamos sair do aluguel. Nós já tínhamos pensado até nesse valor que a gente paga de aluguel, aumentar a hora da nossa fonoaudióloga, e a gente já parou, a gente já fez toda uma programação, porque nós não temos recurso para isso. Então, assim, a gente está bastante chateado, porque era uma expectativa muito grande de ir pro local.
Foi uma luta de algum tempo, né? Vocês ficaram ansiosos, ficaram aflitos, vamos conseguir casa, não vamos. E agora, depois de quase conseguir, tem um balde de água fria, né? Um negócio bem difícil. Vocês chegaram a avaliar quanto que seria essa reforma, quais seriam os custos totais dela?
Então, eu não tenho um valor exato, assim, mas ela teria que trocar o telhado. Ela chove bastante dentro, em algumas salas ali, e também o banheiro, e tem uma cozinha, e ela teria que ser cercada, fazer um muro, uma grade, enfim, porque ela tem um desnível bem considerável, né, da onde fica localizado ali da estrada. A gente se preocupa bastante, e por causa dos alunos, mesmo que a gente não fique o dia todo com os alunos, mas a entrada de um e de outro, aquilo preocupou, e a gente falou desse fechamento. E assim, foi simplesmente, a gente ficou chateada, assim, teve um dia que a gente até conversou, eu falei, olha, hoje eu nem vou pra casa almoçar, eu vou ficar aqui, porque a prefeitura tava trabalhando só até a uma, e hoje eu vou tirar o dia específico pra ver que a gente tem que resolver isso. Eu saí, assim, muito chateada, porque simplesmente foi passado assim, é inconstitucional. Nós não podemos fazer porque é inconstitucional, assim, então a gente fica chateado porque...
E daria em torno de quanto a reforma?
A gente acredita que em torno de uns 25, 30 mil reais, assim, ó.
Para vocês, muito dinheiro. Para o executivo, bem menos. A conversa com o executivo, sem intermediários, ela aconteceu? Com quem vocês falaram? Quantas vezes tentaram resolver essa situação?
Com o executivo, eu conversei uma vez com a prefeita. Outra vez, eu conversei com a assessora do gabinete ali. Ela que foi comigo no espaço lá para ver. E depois conversei com o secretário de administração. Uma vez presencial e duas vezes por telefone. Mas assim, ficou bem claro assim que nós vamos ver com a procuradora e a gente vai dar um retorno. E depois só foi me passado que era inconstitucional.
Com a procuradora, pessoalmente, vocês nunca conversaram?
Não. E aí foi onde eu disse, não, então eu vou no Ministério Público para me entender o que está acontecendo. Se realmente... talvez a gente, por ser leiga no assunto, na parte de direito, não é a minha área. Pessoal, eu vou lá e vou levar esse termo de sessão e para que isso possa ser esclarecido e eu passar para a diretoria. E aí foi deixado assim muito, muito claro que, de acordo com o termo, sim, não poderia ser feito, mas que nada impediria de ser modificado. Isso não seria inconstitucional a prefeitura fazer uma reforma. Então é onde deixou muito a gente muito chateado, porque a gente vê que teria possibilidade de fazer isso.
Voltando à questão do prazo, que, como vemos, é um prazo até pequeno, né? O prazo de 3 anos, do prazo de sessão que foi cedido para vocês, também foi uma, entre aspas, uma exigência da prefeitura, esse prazo pequeno, foi uma determinação deles?
Foi um prazo deles, né? Nós só fomos saber do prazo quando a gente recebeu o termo de sessão.
Também não teve discussão quanto a isso?
Não.
Uma outra coisa que eu acho que é importante frisar, aquele espaço ali, ele já abrigou diversos tipos de coisas, né? Foi escritório da Epagre, era centro de especialidades médicas.
Já foi creche,
né? Creche também, e assim, uma série de algumas pequenas mudanças ou grandes mudanças, e o ponto, acho que é primordial e principal de tudo isso, é que a gente tá, vocês estão lidando com crianças autistas que têm uma identificação com o espaço em que elas estão, né? Então, essa mudança para outras pessoas pode ser mais simples, para as crianças é um pouco mais difícil essa identificação com um novo espaço. Não pode ser jogadas a qualquer lugar, de qualquer jeito. Então, acho que isso também pesa muito em fazer uma mudança. Acho que isso também teria que ser levado em consideração.
Sim, é, para eles, qualquer mudança pequena é... Tirou o estúdio daqui, botou para a sala do lado, já é diferente. Então, ele já tem aquela resistência. É, eu tiro um exemplo... Eu fui levar o Miguel cortar o cabelo outro dia, porque mudou o salão de local, ele não deixou cortar, e ele cortava certinho. Tive que eu cortar em casa, porque ele já não entrou no salão. Então, qualquer pequena mudança para os autistas é uma grande mudança, é um grande desafio.
É, isso é bem interessante e acho que tem que ser levado em consideração nessa discussão. Os próximos passos, o que vocês vão pensar... A partir de agora, vocês já fizeram essa comunicação oficial e o que, que vocês estão planejando?
Então, neste momento, nós passamos, né, para a nossa diretoria, e a gente quis também vir aqui na rádio porque vocês sempre nos recebem aqui para trazer, para que a gente possa passar as informações e compartilhar com a população lauro-milense.
Normalmente boas notícias que a gente gosta de dar. Né?
E assim, nós gostaríamos que ficasse bem claro que nós não estamos sendo ingratas. Nós gostaríamos muito, e tanto é que se amanhã a prefeitura nos chamar e oferecer um espaço que ele esteja adequado, nós vamos aceitar, porque a gente precisa muito desse espaço. Hoje está extremamente difícil pagar o aluguel. E só que nessas condições, nos termos que foi nos passado, infelizmente, nós não podemos aceitar, nós não temos condições de arcar com esse valor. Então, nós vamos... nós conversamos, né, e a diretoria decidiu que nós vamos ficar no sindicato dos mineiros pagando o aluguel até dezembro. Nós vamos fazer isso. Então a gente já teve que se movimentar e já mexer no nosso calendário de ações. A gente sabe que a gente vai ter que trabalhar mais e fazer mais ações para que isso possa acontecer. E a nossa luta não é fácil, todos os dias tem que estar se reinventando, e eu acho que é só mais uma batalha para a AMA ter que vencer. E eu peço que, se as pessoas quiserem nos ajudar, para que a gente possa concluir as nossas atividades, nossos atendimentos, possam nos ajudar em algum valor. O aluguel está extremamente pesado para nós. E deixo aberto aqui, se quem quiser também visitar a AMA e poder estar nos ajudando, porque hoje o nosso espaço é bastante reduzido também. E esse espaço amplo faria muita diferença. Nós tínhamos programado muita coisa para as atividades ou as terapias. Então, assim, nos entristece, mas vamos à luta, né? Vamos buscar trabalhar para que a gente possa fechar esse ano.
Dá para perceber quanto vocês estão desapontadas com essa situação, né? Mas deixou bem claro que, assim, não é uma questão... E isso é para quem possa entender errado, porque está muito claro, uma questão pessoal, barra partidária, barra qualquer coisa diferente disso. É só uma questão realmente de custo, que vocês não têm essa condição de bancar essa reforma num termo que me parece, né, que ficou muito desvantajoso, com um prazo pequeno e com uma possibilidade de, entre aspas, despejo a qualquer momento por parte da solicitação da prefeitura. Então fica algo muito inseguro para vocês fazer um investimento grande, que já não tem condições, ainda com esses termos da sessão.
Isso mesmo, Thiago.
Até porque esse valor, que se fosse usado para reforma, a gente poderia estar usando de uma forma para atender os nossos alunos, né? Contratando talvez um outro profissional, ampliando nosso espaço também, e salas sensoriais e tudo mais, né? Que a gente precisa estar sempre comprando materiais novos. E seria um dinheiro que...
Reduzindo a nossa fila de espera.
Isso.
A gente gostaria muito de 24 entrar com a fila de espera zerada. E infelizmente, nesse momento, nós não conseguimos deixar essa fila zerada.
Eu até vou repetir esse comentário aqui que a gente fez essa semana. Eu e o Juliano entrevistamos o prefeito de Pedras Grandes sobre a usina de asfalto, que é do consórcio multifinalitário da Amurel, e foi cedido um terreno lá em Pedras Grandes para construção dessa usina. E foi cedido por tempo indeterminado. E depois da entrevista eu até comentei sobre isso, porque aqui em Lauro Miller parece que se cria uma dificuldade em cima da outra para fazer essas sessões. E lá, para algo que é muito menos nobre do que a AMA, mas que é algo que também vai trazer muito retorno de questão de imposto, retorno econômico, a Câmara de Vereadores, passou pela Câmara de Vereadores também, aprovou essa sessão por tempo indeterminado. né? Que é um negócio que traz muito mais segurança para quem vai fazer. E vocês, diferente disso, seriam apenas 3 anos nesses termos desfavoráveis. Para o calendário da AMA desse ano, vocês têm agora o que pela frente? Então, já que vocês têm essa consciência de que vão ter que trabalhar mais, que tem que arcar com mais despesas, o que, que vocês estão pensando?
No mês de abril, nós temos o nosso pedágio, que é o mês do autismo, né? E depois, maio, nós temos um bingo, que é a gente botou para o nosso calendário anual, um bingo night, que é um bingo direcionado para as mães. Depois a gente vai fazer algumas rifas ao longo dos meses ali. Também a gente vai manter a sopa que a gente fez o ano passado, que deu bastante certo, na forma de drive-thru. E os eventos maiores, né? E o jantar. O jantar que a gente fez lá em novembro, a gente vai manter também no nosso calendário. E aí a gente teve que aumentar a quantidade de ações, assim, para poder manter. Porque nós queríamos muito zerar a fila. É, só que a gente precisa contratar um outro profissional. Então, isso a gente está avaliando se vai ser possível, porque a gente precisa também desse valor mensal ali na folha, e isso hoje a gente ainda não tem. Então, a gente tem bastante procura de creche, das escolas e até dos pais, e por favor, meu filho não faz nenhum atendimento. Então, isso está incomodando bastante a gente, porque a gente quer zerar essa fila, só que neste momento a gente foi pego meio que de surpresa e mudou alguns planos que nós tínhamos projetado para 24.
Perfeito.
É, agora a gente tem a ótica Miller, que ela tá com uma promoção também, que os atendimentos feitos a partir do dia 18 de março até o final do mês de abril, ele vai estar doando o valor para a AMA. Então, já quem precisar fazer o exame de...
Mais uma boa ação.
Né, então, já procura a ótica Miller ali, que vai estar nos ajudando também. E dia 2, no Dia Mundial do Autismo, a gente vai ter também a segunda caminhada do autismo, né?
Aqui, dia 2 de abril?
Dia 2 de abril.
É daqui 2 semanas já, então.
Isso.
Certo. Meninas, muito obrigado pela presença. A gente segue aqui acompanhando esse caso. Infelizmente, hoje trazendo notícias que não são boas, né? Diferente do que a gente costuma trazer por aqui. Mas segue acompanhando e reitero aqui por parte do Executivo Municipal, se tiver alguma esclarecimento, alguma informação nova ou alguma divergência com aquilo que nós conversamos aqui, fiquem à vontade, porque a gente faz entrevista e acho até importante entender esse lado, e aí é uma opinião minha, todas essas dificuldades que foram colocadas nesse termo aí para ceder o imóvel à AMA. Então, o espaço fica aberto aqui na nossa programação. Fabiana, muito obrigado.
Obrigada a vocês, sempre nos atendendo com o maior carinho, e obrigado também à população de Lauro Miller, que sempre tem nos ajudado.
Fernando, da mesma forma, muito obrigado.
Bom dia a todos, obrigado, e deixo aqui o pedido que, caso tenha algum imóvel aí que a prefeitura possa pensar com carinho aí, fazer uma sessão que ele esteja em uso e condições, aí a AMA vai receber de braços abertos.